Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Pauta: audiência pública. Assunto: finalidade: instruir o projeto de resolução número 1 de 2013 e discutir a medida provisória número 599 de 2012, que tratam da unificação do ICMS. Requerimento de realização de audiência. Requerimento 9 de 2013, senador Lindbergh Farias e outros. Reunião destinada a instruir as seguintes matérias: projeto e resolução do Senado 1 de 2013, Presidência da República. Medida provisória 599 de 2012, Presidência da República. Convidados que já estão na mesa: Nelson Machado, ex-ministro da Previdência Social, ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda. Guilherme Gomes Dias, ex-ministro do Planejamento, Orção e Gestão. Germano Rigotto, ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul. José Roberto Rodrigues Afonso, economista e doutor pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Bernarda Pi, ex-secretário de Política Econômica, Ministério da Fazenda. De acordo com o artigo 94, parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Os convidados farão suas exposições por 10 minutos e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores e senadoras inscritos. A palavra aos senadores e senadoras será concedida na ordem de inscrição. Os interpelantes dispõem de 5 minutos, nós vamos ter flexibilidade. Na verdade, o regimento fala de 3 minutos, que não dá. Nós vamos ter flexibilidade aqui com a fala dos senadores, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado. Senhores, nós estamos começando um mês de intensos debates em cima da questão federativa. Nós temos fundo de participação dos estados, a discussão da dívida e a resolução do ICMS. O presidente Renan Calheiros marcou a data do dia 19 desse mês para votarmos no plenário o fundo de participação dos estados. Essa Comissão de Assuntos Econômicos, em conjunto com a CCJ e a CDR, os requerimentos foram aprovados nas comissões, farão a instrução conjunta do Fundo de Participação dos Estados, inclusive com a primeira audiência na próxima quinta-feira, dia 14, com o senador Walter Pinheiro, que virou o relator nas 3 comissões, e o coordenador do CONFAS, Trinchão, secretário do Estado do Maranhão, Trinchão. Os dois vão estar participando no dia 14, às 10 horas, de uma audiência pública. Nós queremos tentar votar nas 3 comissões conjuntas no dia 19, antes do plenário. Vamos tentar aqui construir um acordo possível. Em relação ao PLC da dívida, está na Câmara dos Deputados, mas nós tivemos uma conversa com o senador Luiz Henrique, aqui pela Comissão de Assuntos Econômicos. Estamos designando o senador Luiz Henrique para acompanhar essa discussão na Câmara dos Deputados e estamos estudando trazer um projeto do senador Luiz Henrique aqui para o plenário para também fazer essa discussão da dívida avançar aqui também nesse prazo, né? Então, é uma conversa que temos, mas é muito importante que esse assunto seja discutido também em conjunto. Em relação à resolução do ICMS, nós vamos fazer todo o esforço possível aqui para votar no próximo dia 26. Temos um conjunto de audiências públicas, porque a medida provisória 599 depende da aprovação dessa resolução. Não tem como a medida provisória 599 ser votada sem essa resolução. E nós queremos votar aqui no dia 26 de março, para que no começo de abril essa matéria seja votada no plenário do Senado Federal. Acho que é um aprendizado, governador Germano Rigotto, dessa casa, em conversa com vários senadores, que a radicalização desse debate federativo, como houve na questão dos royalties, não pode acontecer nesses temas. É hora de construirmos uma saída que seja uma saída boa para todo o Brasil, porque não é bom para a nossa democracia que Estado fique brigando com o Estado, cada um defendendo apenas o seu interesse. Isso é ruim para todos. E eu acho que a lição do que houve no processo dos royalties, eu acho que a partir disso, cresce um sentimento aqui nessa casa e no Congresso Nacional que é preciso ter uma maturidade e responsabilidade para a construção de uma saída que atenda a todos os interesses. Nós vamos buscar isso aqui. É difícil conseguir a unanimidade, mas eu acho que a gente tem que lutar para conseguir uma maioria possível. E é preciso colocar datas. Acho que o presidente Renan acertou a colocar a data dia 19 no FPE, e nós vamos colocar essa data aqui também, a data do dia 26, porque esse Congresso também e o Senado Federal tem que decidir. Tá? Então eu passo agora...
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraz.
Eu queria primeiro fazer a minha inscrição. Em segundo lugar, queria louvar a Vossa Excelência, assim como o senador Renan Calheiros. Tudo bem, vamos marcar datas, vamos definir prazos, mas nós precisamos ter um pouco de cautela com essa construção que estamos fazendo. Ao mesmo tempo, nós estamos mexendo em muitos elementos e em muitas variáveis da Federação Brasileira. Quais são as consequências desses elementos e de que maneira nós estaremos fortalecendo esses elos federativos? Nós estamos, ao mesmo tempo, trabalhando com royalties, com FPE, com ICMS, estamos cuidando de tudo aquilo que é de autonomia dos nossos estados. E eu não vejo o governo federal fazer uma reforma de modo a diminuir a carga tributária, eu não vejo o governo federal simplificar a arrecadação de impostos. Acho que nós precisamos ter metas, ter prazos, não tenho nenhuma discordância, mas acho que precisamos ter uma atenção com a qualidade disso que nós estaremos fazendo, sob pena de sermos responsabilizados pelas deformações que nós poderemos estar implementando com essas várias matérias que nós vamos estar votando aqui. Sou a favor dos prazos, mas me parece que nós precisamos estar com olho no peixe, outro olho no gato. Precisamos ter preocupação com a pressa, mas também precisamos ter preocupação com a qualidade desses debates, dessas reformas que nós estaremos fazendo aqui, não apenas no Senado, assim como no Congresso. São essas as manifestações, esses os registros que eu quero me dirigir a Vossa Excelência, sabendo da preocupação que Vossa Excelência tem com com todo e com a parte.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o senador Zé Pimentel.
Senhor presidente, eu quero também parabenizá-lo pela iniciativa e pelos prazos fixados e acordado com a mesa diretora do Senado Federal e com um olhar todo especial para a MP 599, porque ela tem validade até a metade de maio, portanto está conjugado com essa agenda que Vossa Excelência aqui está pautando. E quero registrar de que essas medidas que o governo federal encaminhou é fruto de um conjunto de reuniões feitas no ano 2012. Eu lembro muito bem que em dezembro de 2012, nesta sala, aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, nós tivemos uma mesa dialogando muito com os secretários de fazendas estaduais e a primeira grande preocupação é dar resposta a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou que todos os incentivos fiscais concedidos de 1989 para cá são nulos. E isso traz uma insegurança jurídica muito grande para os governos estaduais, para as empresas que tiveram incentivos fiscais. São 5 estados que requereram essa matéria e que o Supremo já julgou e que falta julgar para os demais, mas lembrando que as ações declaratórias de inconstitucionalidade estão todas em tramitação. Portanto, essa preocupação do governo federal em entendimento com o Pacto Federativo, o primeiro grande objetivo é dar uma resposta para dar segurança jurídica ao Estado Nacional no que diz respeito aos incentivos já concedidos e declarados inconstitucionais. O segundo objetivo é diminuir a carga tributária. O governo federal vem tomando muitas medidas para reduzir a carga tributária. A última foi a MP 608, agora sobre a cesta básica, passando pelo setor elétrico, pelo Plano Brasil Maior e principalmente pela desoneração da folha de pagamento em que o nosso secretário Bernardo Api era um daqueles que elaborou muito isso. O nosso ministro Nelson Machado trabalhou bastante essa agenda e, quando eu estive no Ministério da Previdência, tive a felicidade de ajudar na construção desse processo que se materializa agora nas empresas do lucro presumido e do lucro real. Sem esquecer de um conjunto de outras medidas que estamos também desonerando. Portanto, é um esforço muito grande do Estado Nacional, entendido aí todo o Pacto Federativo, num momento muito oportuno, em que a dívida pública interna diminui o seu comprometimento no que diz respeito ao Produto Interno Bruto e, ao mesmo tempo, a taxa Selic veio para patamares razoáveis. Portanto, é o momento em que nós podemos dar segurança jurídica aprovando um conjunto de medidas que interessa a todo o Estado Nacional.
Muito bem, senador Zé Pimentel. Só dizer ao senador Ricardo Ferraço que nós vamos ter essa preocupação com a qualidade do debate, mas vamos manter os prazos. Acho que é espaço para ajustes, para acordos. Nós, senadores, temos que atuar nesse sentido, essa presidência vai atuar nesse sentido também, de construir saídas. Então, acho que esses debates vão ser, essas audiências públicas, vão ser muito produtivas por isso, porque acho que há caminhos de construção de acordos e de consenso. Passo a palavra ao primeiro inscrito, o senhor Nelson Machado, ex-ministro de Estado da Previdência Social e ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda. O senhor tem a palavra por 10 minutos.
Ok. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senador Lindenberg o convite para participar desta audiência. Quero cumprimentar aqui os colegas da mesa, cumprimentar todos os senadores aqui presentes e todo o público que nos assiste. A minha apresentação é bem simples, vou tentar ser bastante didático. Pode passar? Mais uma. Nós estamos discutindo esta resolução em função daquilo que se convencionou chamar no país de guerra fiscal. E de onde que vem essa guerra fiscal? É a insuficiência de política de desenvolvimento econômico ao longo dos últimos anos, que levou a todos os estados a concederem benefícios fiscais para atrair investimento, emprego e arrecadação, por óbvio. Vou passar. Tivemos consequências positivas, evidente. Há efetivamente uma atração de indústrias e comércio e serviço para esses estados. Mas também tivemos muita consequência negativa. Ineficiência na alocação econômica, erosão da base de tributação dos ICMS, insegurança jurídica e, para não dizer, uma enorme confusão no país. Até eu me lembro que, quando eu fiz o concurso para fiscal de renda em São Paulo, o nosso regulamento era desse tamanho. Hoje, o regulamento é desse tamanho e soma multiplica por 27. É uma coisa absurda, senador Ferraço, o que nós temos que lidar, o que as empresas têm que lidar e o que os auditores fiscais têm que lidar com esse volume enorme de posicionamento diferenciado de Estado para Estado. Pode passar. Muito bem. Como nós vamos discutir a resolução, eu acho que não dá para discutir a resolução isolada do conjunto de propostas que a União está fazendo neste momento, nesse tocante. Pode passar todas. Aí. Qual é a proposta? Nós temos, de um lado, a redução da alíquota interestadual, iniciando agora em 2013, chegando a 4% em 2025. Bom, por que reduzir a alíquota? Porque, por óbvio, todo mundo conhece esse mecanismo, a alíquota de 12% ou de 7% acaba sendo o diferencial que traz o combustível para a guerra fiscal. É dessa maneira que os estados conseguem, trabalhando essas alíquotas interestaduais, conseguem atrair as suas empresas, quer pela redução de base de cálculo, quer pelo financiamento do valor a ser recolhido e assim por diante. Então, é um fenômeno conhecido. Portanto, é preciso reduzir a alíquota para que a gente tire o combustível da guerra fiscal. Agora, não se pode simplesmente tirar o combustível e acabar a guerra fiscal. É preciso criar... Volta. Faltou ali um pedacinho ainda. Precisa criar mecanismos para fazer a compensação. Então, nós temos dois mecanismos de compensação. Um deles é a criação do Fundo de Compensação de Receita para compensar os estados que vão perder a arrecadação. Alguns estados, quando cair a alíquota interestadual de 12 para 4, alguns vão perder, outros vão ganhar. Então, aqueles que perdem, a União tem que compensar. Além disso, essa perda é do curto prazo. Agora, além disso, nós temos as perdas de longo prazo. Os estados que tinham o mecanismo de atrair empresas mediante a utilização da alíquota interestadual vai perder essa condição quando a alíquota cair a 4. Por isso, é preciso criar o Fundo de Desenvolvimento Regional para compensar os estados pela redução do papel do ICMS como instrumento de política econômica ou política industrial para desenvolvimento local. Pode passar. Agora, tudo isso, esses três elementos, precisa de um quarto, que é a realização de um acordo entre os estados para convalidar os benefícios dos incentivos fiscais. Como bem ressaltou o senador Pimentel, a insegurança jurídica que hoje traz para os gestores e para as empresas é muito grande, na medida que o Supremo está caminhando, já declarou em alguns e continua caminhando para declarar inconstitucional uma série de leis que criam esses benefícios. Portanto, é preciso que se faça um acordo. E a lei complementar, que tramita nesta casa, abre a unanimidade por um período limitado para que se faça esse acordo, que se convalide o passado. Pode passar. A proposta que está colocada na MP e que, de certo modo, deve ser reproduzida aqui na resolução, trabalha com esta redução de alíquota da maneira como está colocado nesse gráfico. É importante esse gráfico, inclusive eu tirei do site do Ministério da Fazenda, é um gráfico conhecido, não é meu, é bom deixar claro as autorias logo, mas ele reproduz o que está na MP. Significa o seguinte: Zona Franca de Manaus e o gás de no Mato Grosso continua com os 12%, porque seria muito difícil... Pois não. Essa é a formulação que está na MP. Farei ao final. Ao final. Por enquanto, eu estou apenas fazendo o relato. Bom, então, nós temos aqui 12% Zona Franca, continua, e gás. Depois nós temos o fluxo de trabalho, o fluxo de comércio entre emergentes para avançados, ou seja, os estados Norte, Nordeste e Espírito Santo para o Sul e Sudeste. Essa hoje é a alíquota de 12% e a tendência dela é chegar a 4% em 2025, ou seja, caindo 1% ao ano e tendo ali uma paradinha, né, em 2018, ficando 5 anos em 7 e depois caindo para 4. No fluxo entre avançados para avançados e emergentes para emergentes, ou seja, o comércio entre vizinhos, tanto entre os avançados quanto entre os emergentes, esses cairão rapidamente de 12% para 4% em 3 anos. E o fluxo de comércio e, portanto, de créditos de ICM, que vão dos avançados, sul-sudeste, para os emergentes, norte-nordeste e Espírito Santo, cairão de 7% para 4% em 3 anos. Então, esta é a lógica da redução das alíquotas. Pode passar. Pode passar. Fundo de compensação de receita. Então, qual é o fundo de compensação de receita? Nós temos o primeiro fundo que está limitado a 8 bilhões anuais e as perdas de cada unidade da federação com a redução das alíquotas, ela será, terá o condão de fazer essa indenização. A base de cálculo é levar em conta os incentivos fiscais que os estados vão informar à União e os dados da nota fiscal eletrônica. Então, isto vai permitir que se faça o cálculo das perdas. Nós temos hoje uma base de dados bastante superior que nós tivemos no passado, que é a nota fiscal eletrônica, que vai permitir cálculos mais apurados. Fundo de compensação, ele ainda não inclui, segundo a MP, a proposta da MP, não inclui as perdas pelo fim da guerra dos portos e nem mudanças constitucionais que podem ocorrer na arrecadação. E o valor que será calculado será transferido aos estados que perderam a receita em parcelas mensais que vão estar sendo atualizadas pela avaliação do PIB do último quadriênio. Vou passar. Recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, esse é o outro fundo. O primeiro fundo era para as perdas. O segundo fundo é para o desenvolvimento regional. Esse fundo, ele é constituído de dois tipos de recursos, dois tipos diferentes, e é importante que tenha clareza disso. São dois tipos diferentes. Um recurso é recurso primário, ou seja, é transferência de recursos orçamentários do orçamento da União para o orçamento dos estados. E uma outra parte são recursos financeiros, ou seja, é a abertura de crédito possível para fazer o desenvolvimento regional. Qual é o objetivo desse fundo? O objetivo é financiar a execução de projetos de investimento com potencial efeito multiplicador sobre a região e dinamização da atividade econômica. Aqui é importante ter presente que esse Fundo de Desenvolvimento Regional, ele está dizendo com o objetivo de financiar a execução de projeto. Mas, historicamente, sempre se pensou que este fundo também teria a condição de fazer a subvenção de empresas que, porventura, tenham ficado instalado no, em algum estado que estava fazendo incentivo fiscal e que, com a redução da potência econômica do subsídio, ficarão em situação até de insolvência ou de ter que sair da região. Portanto, talvez esse fundo precisasse clarear melhor essa questão. A alocação será de acordo com as diretrizes do Estado e operacionalizado por meio da Instituição Financeira Federal. Vai passar. O método de distribuição é um método interessante que trabalha com o inverso do PIB per capita. Ou seja, a distribuição será levando em conta fundamentalmente o inverso do PIB per capita. Isso significa que os estados com menor PIB per capita receberão uma maior parcela de recursos. Primeiro faz a distribuição entre emergente e avançado e depois, dentro de cada um dos grupos, também se leva em conta novamente o inverso do PIB per capita. Vai passar? O método de distribuição, também já falei, continua sendo esse, para passar. Aqui é uma tabela que, trabalhando com os dados de 2010, mostra o quanto seria a participação de cada estado, se aquela tabela fosse observada, dando aí para o Acre 13,9%.